Cordaço, o Congresso examinando as reformas políticas. Essas reformas políticas aí, Cordaço, vão resultar em muitas mudanças aí ou vai continuar tudo mais ou menos do jeito que está?
Olha, não vai alterar muita coisa não, Baggio, porque o grande problema é que quando você faz uma lei, você propõe uma lei, depois essa mesma lei aceita as emendas. E aí são dezenas, até centenas de emendas. E essas emendas acabam distorcendo. Então, o que mudou até agora? Até agora, o dessignificativo é que não haverá mais reeleição de presidente, de prefeito, né? E, em princípio, foi estabelecido 5 anos, mas daí foi derrubado no Senado. E, pelo que me consta, ainda falta decidir na Câmara. Dizem que vai voltar a ser os 5 anos, mas hoje voltou aos 4 anos, né? Só que 4 anos sem direito à reeleição, eu acho pouco. Então, teria que ser no mínimo 5. Aí foi mudado também a questão das coligações, né, Baggio? Mas uma mudança que não está decidida no Senado, e pelo que me consta, ainda falta decidir na Câmara. Dizem que vai voltar a ser os 5 anos, mas hoje voltou aos 4 anos, né? Só que 4 anos sem direito à reeleição, eu acho pouco. Então teria que ser no mínimo 5. Aí foi mudado também a questão das coligações, né, Baggio? Mas uma mudança que não está decidida ainda. É, hoje, por exemplo, na proporcional, está sendo permitido o que está lá até agora, para ser decidido, ainda permite a coligação, mas permite a coligação com um adendo dizendo que cada partido tem que somar os seus votos. Aí tem mais alguma coisa lá que diz que um deputado ou um vereador, ele pode se eleger, mas ele tem que ter no mínimo 10% dos votos de legenda. Tipo assim, aqui em Beltrão, um vereador, digamos que precisasse de 4 mil votos para dar uma vaga de vereador. Então, se ele não tiver no mínimo 400, não enquadraria. É uma coisa assim bem complexa, que nós só vamos saber a hora que chegar ao final. Porque aqui funciona assim: vota no Congresso, na Câmara dos Deputados, daí vai para o Senado pode aprovar do jeito que foi ou pode mudar. Se mudar no Senado, volta para a Câmara vota novamente, daí vai para o presidente para sancionar. A presidente pode não sancionar, pode vetar. Se vetar, esse veto pode ser mantido no Congresso ou pode ser derrubado com 2/3 dos votos. Então, só depois que publicou a decisão final para a gente poder fazer uma análise. Mas hoje não mudou muita coisa, não. Inclusive a questão da verba de campanha, né? Eu acho que pioraram a situação bastante. Porque era assim, né, Baggio? A empresa poderia auxiliar candidato. Daí foi votado que não podia. Aí foi para o Senado. Aí foi derrubado. Aí voltou para a Câmara. E na Câmara foi aprovado que pode, a empresa pode auxiliar, mas não o candidato, pode auxiliar o partido. Então ficou menos transparente do que antes. Porque antes, ao menos, você sabia que uma empresa tal tinha ajudado o deputado tal, senador tal, governador tal. Agora você não vai ficar sabendo. Porque a empresa vai dar tantos milhões pro partido, mas você não sabe quem que ela ajudou, porque daí o partido que vai redistribuir ou decidir ficou menos transparente do que estava antes. Então, bastante confusa e com pouca mudança essa reforma política.
Bem, o grande assunto a nível político hoje no Brasil, Cordaço, é a questão da situação da presidente Dilma. Tem vários pedidos de impeachment, inclusive um deles apresentado por um dos fundadores do PT, né, o Hélio Bicudo, e há outros tantos tramitando, que já foram entregues à presidência da Câmara Federal. Na sua posição, Cordaço, na sua opinião, esse impeachment vai acabar se transformando em realidade? A Dilma tem condições de continuar no comando do país?
Olha, é uma situação bem delicada. Eu conversava ontem com um político bem experiente e ele dizia uma coisa. Ele dizia o seguinte: se alguém disser o que vai acontecer aqui no Brasil aqui 30 dias, ele está mentindo, porque ele não sabe. Então, na verdade, acho que ninguém tem condições de dizer assim, aqui 30 dias vai acontecer isso ou aquilo. Então, uma incógnita total, é uma interrogação muito grande. Na minha opinião, A Dilma não renuncia. Eu apostaria 10 contra 1 que ela não renuncia. Ela não tem o perfil de renunciar. Agora, o que eu vejo muito perigoso, que pode realmente acontecer o impeachment. Porque veja bem o que aconteceu nessa semana. O Hélio Bicudo é um fundador do PT. E ele entrou com pedido de impeachment. O Cunha, presidente do Congresso, devolveu para ele sugerindo que melhorasse o pedido, que embasasse melhor o pedido legalmente. E está lá o Miguel Reale Júnior, que é um dos grandes juristas do país, auxiliando nessa reformulação do pedido. Então você veja bem, um pedido feito pelo fundador do partido, como é que vai dizer que é golpe? Se fosse alguém do PSDB ou do DEM, coisa parecida, ia soar como alguma coisa assim, meio tipo golpe mesmo, né? Agora, se é um pedido de um dos fundadores do partido, com o apoio da oposição, ele pode avançar, né? Dizem que hoje já teria 280 votos a favor, mas está muito próximo dos 2/3. Então, acho que depende muito dessa reforma, pseudo-reforma fiscal, né? Eu acho que é uma reforma que tem muito que se discutir ainda. Depende desse sucesso aí, porque a situação é grave. O PIB do Brasil tem uma tendência de fechar com menos 3%. É um absurdo isso. Nem os mais pessimistas pensavam em menos 3. Hoje os grandes institutos de análise já admitem a possibilidade da menos 3 de PIB. Isso é muito grave, né?
Pois é, Cordas, essa é a situação da economia também. Agora o governo apresentou aí novas medidas, entre elas o retorno da CPMF. Mas o que a sociedade tem criticado bastante é que poucos esforços têm sido vistos no sentido de reduzir as despesas do próprio governo, né, Cordas?
Tem umas coisas que o cidadão comum não consegue entender. E eu acho que nem aqueles que são bem informados conseguiram entender. Por exemplo, há poucos dias, as agências mundiais que fazem a avaliação diziam claramente que estavam dando uma oportunidade para manter a nota do Brasil como um país recomendado para investimentos. Então a gente tinha que cuidar mesmo, né? E aí, na contramão dessa lógica, a presidente mantou um orçamento do ano que vem dizendo que ia gastar mais do que arrecadava. Quer dizer, aí foi meio ofensivo até para a lógica e o bom senso. E, logicamente, aí a empresa de avaliação, né, a Standard Poor's, né, ela perdeu a paciência, ela não dá mais, né? Se não tem nenhuma medida que convença e ainda propõe que o ano que vem vai continuar gastando mais do que arrecada, não tem mais o que esperar. Aí, eu não sei se a intenção da presidente da equipe econômica foi dar um susto no Congresso. Eu não vejo muita lógica isso, porque no Congresso, venhamos, lá não tem mais ninguém inocente, né? Os que estão lá, nós podemos criticar tudo eles, menos que sejam bobos, né? Eu jamais ia assustar eles ou achar que é uma jogada dessas ia mudar a situação. Se foi isso, foi bobagem, foi uma inocência que a gente não admite, né? Em que está comandando o país. Se não foi isso, pior ainda, porque aí realmente demonstra a intenção de não corrigir nada. E aquilo que você falava, a grande verdade hoje é o seguinte: o que é que foi feito para realmente cortar a despesa? Aí entra uma análise assim bem simples. Se você analisar a economia de qualquer lugar do mundo, me chama atenção muito uma frase do discurso da Margaret Thatcher quando assumiu a Inglaterra. Ela assumiu dizendo o seguinte, uma das coisas que ficou marcada: cidadãos da Inglaterra, não existe dinheiro público, não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do contribuinte. Então é esse dinheiro que existe. Quando você fala que tem uma verba para o judiciário, tem uma verba para o Ministério Público, tem uma verba para o Tribunal de Contas, tem uma verba para a Assembleia Legislativa, tem uma verba para o Congresso Nacional, e todo mundo diz assim, não, essa verba é de direito, nós temos tal, né? Não existe Câmara de Vereadores, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então, o que que tem que ser feito? Tem que usar bem esse dinheiro, tem que economizar. E eu não vi, assim, o governo até agora cortar na carne, dar o exemplo, vir de cima. Como comandante, é preciso que venha o exemplo de cima. Se você coloca um super salário para você, para os teus amigos, se você coloca 25 mil cargos nomeados no Brasil, se você enche as estatais com conselhos de administração, que você coloca pessoas que não entendem nada no ramo, mas só foi colocado lá porque é companheiro. Se você tem 39 ministérios, como é que você pode no outro dia chegar e dizer que você vai pagar CPMF, que você vai aumentar o imposto sobre herança, que você vai aumentar o imposto sobre o lucro dos imóveis, que o juro vai ser mais alto dos financiamentos, que você vai ficar um ano sem dar aumento para os funcionários federais, que você vai suspender os concursos? Quer dizer, e a tua parte, o que é que você cortou? Eu lembro o bairro na época, em 2000, quando eu assumi a prefeitura, você lembra que no primeiro dia de trabalho ainda, hoje, por exemplo, na proporcional, está sendo permitido o que está lá até agora, para ser decidido, ainda permite a coligação, mas permite a coligação com um adendo dizendo que cada partido tem que somar os seus votos. Aí tem mais alguma coisa lá que diz que um deputado ou um vereador, ele pode se eleger, mas ele tem que ter no mínimo 10% dos votos de legenda. Tipo assim, se aqui em Beltrão, um vereador, digamos que precisasse de 4 mil votos para dar uma vaga de vereador. Então, se ele não tiver no mínimo 400, não enquadraria. É uma coisa assim bem complexa, que nós só vamos saber a hora que chegar ao final. Porque aqui funciona assim: vota no Congresso, na Câmara dos Deputados, daí vai para o Senado pode aprovar do jeito que foi ou pode mudar, se mudar no Senado volta para a Câmara vota novamente, daí vai para o presidente para sancionar. A presidente pode não sancionar, pode vetar. Se vetar, esse veto pode ser mantido no Congresso ou pode ser derrubado com 2/3 dos votos. Então, só depois que publicou a decisão final para a gente poder fazer uma análise. Mas hoje não mudou muita coisa, não. Inclusive a questão da verba de campanha, né? Eu acho que pioraram a situação bastante. Porque era assim, né, Bajo? A empresa poderia auxiliar candidato. Daí foi votado que não podia. Aí foi para o Senado. Aí foi derrubado. Aí voltou para a Câmara. E na Câmara foi aprovado que pode, a empresa pode auxiliar, mas não o candidato, pode auxiliar o partido. Então ficou menos transparente do que antes. Porque antes, ao menos, você sabia que uma empresa tal tinha ajudado o deputado tal, senador tal, governador tal. Agora você não vai ficar sabendo, porque a empresa vai dar tantos milhões pro partido, mas você não sabe quem que ela ajudou, porque daí o partido que vai redistribuir ou decidir. Ficou menos transparente do que estava antes. Então, bastante confusa e com pouca mudança essa reforma política.
Bem, o grande assunto a nível político hoje no Brasil, acordar essa questão da situação do presidente Dilma. Tem vários pedidos de impeachment, inclusive um deles apresentado por um dos fundadores do PT, né, o Hélio Bicudo, e há outros tantos tramitando, que já foram entregues à presidência da Câmara Federal. Na sua posição, Corácio, na sua opinião, esse impeachment vai acabar se transformando em realidade? A Dilma tem condições de continuar no comando do país?
Olha, é uma situação bem delicada. Eu conversava ontem com um político bem experiente e ele dizia uma coisa. Ele dizia o seguinte: se alguém disser o que vai acontecer aqui no Brasil aqui 30 dias, ele está mentindo, porque ele não sabe. Então, na verdade, eu acho que ninguém tem condições de dizer assim, aqui 30 dias vai acontecer isso ou aquilo. Então, uma incógnita total, é uma interrogação muito grande. Na minha opinião, a Dilma não renuncia. Eu apostaria 10 contra 1 que ela não renuncia. Ela não tem o perfil de renunciar. Agora, o que eu vejo muito perigoso, que pode realmente acontecer o impeachment. Porque veja bem o que aconteceu nessa semana. O Hélio Bicudo é um fundador do PT. E ele entrou com pedido de impeachment. o Cunha, presidente do Congresso, devolveu para ele sugerindo que melhorasse o pedido, que embasasse melhor o pedido legalmente. E está lá o Miguel Reale Júnior, que é um dos grandes juristas do país, auxiliando nessa reformulação do pedido. Então você veja bem, um pedido feito pelo fundador do partido, como é que vai dizer que é golpe? Se fosse alguém do PSDB ou do DEM, coisa parecida, ia soar como alguma coisa assim, meio tipo golpe mesmo, né? Agora, se é um pedido de um dos fundadores do partido, com o apoio da oposição, ele pode avançar, né? Dizem que hoje já teria 280 votos a favor, mas está muito próximo dos 2/3. Então, acho que depende muito dessa reforma, pseudo-reforma fiscal, né? Que eu acho que é uma reforma que tem muito que se discutir ainda. Depende desse sucesso aí, porque a situação é grave, o PIB do Brasil tem uma tendência de fechar com menos 3%, é um absurdo isso, nem os mais pessimistas pensavam em menos 3%. Hoje os grandes institutos de análise já admitem a possibilidade da menos 3% de PIB, isso é muito grave, né?
Pois é, Cordaço, é a situação da economia também, agora o governo apresentou aí novas medidas, entre elas o retorno da CPMF. Mas o que a sociedade tem criticado bastante é que poucos esforços têm sido vistos no sentido de reduzir as despesas do próprio governo, né, Coraço?
Tem umas coisas que o cidadão comum não consegue entender, e eu acho que nem aqueles que são bem informados conseguiram entender. Por exemplo, há poucos dias as agências mundiais que fazem a avaliação diziam claramente que estavam dando uma oportunidade para manter a nota do Brasil como um país recomendado para investimentos. Então a gente tinha que cuidar mesmo, né? E aí, na contramão dessa lógica, a presidente mantou um orçamento do ano que vem dizendo que ia gastar mais do que arrecadava. Quer dizer, aí foi meio ofensivo até para a lógica e o bom senso. E logicamente aí a empresa de avaliação, né, a Standard & Poor's, né, ela perdeu a paciência, não dá mais, né, se não tem nenhuma medida que convença e ainda propõe que o ano que vem vai continuar gastando mais do que arrecada, não tem mais o que esperar. Aí eu não sei se a intenção da presidente da equipe econômica foi dar um susto no Congresso. Eu não vejo muita lógica isso, porque no Congresso, venhamos, lá não tem mais ninguém inocente, né? Os que estão lá, nós podemos criticar tudo eles, menos que sejam bobos, né? Eu jamais ia assustar eles ou achar que é uma jogada dessas ia mudar a situação. Se foi isso, foi bobagem, foi uma inocência que a gente não admite, né? Em quem está comandando o país. Se não foi isso, pior ainda, porque aí realmente demonstra a intenção de não corrigir nada. E aquilo que você falava, a grande verdade hoje é o seguinte: o que é que foi feito para realmente cortar a despesa? Aí entra uma análise assim bem simples. Se você analisar a economia de qualquer lugar do mundo, me chama atenção muito uma frase do discurso da Margaret Thatcher quando assumiu a Inglaterra. Ela assumiu dizendo o seguinte, uma das coisas que ficou marcada: cidadãos da Inglaterra, não existe dinheiro público, não existe dinheiro público, o que existe é dinheiro do contribuinte. Então é esse dinheiro que existe. Quando você fala que tem uma verba para o judiciário, tem uma verba para o Ministério Público, tem uma verba para o Tribunal de Contas, tem uma verba para a Assembleia Legislativa, tem uma verba para o Congresso Nacional, e todo mundo diz assim, não, essa verba é de direito, nós temos tal, né? Não existe Câmara de Vereadores, não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Então o que que tem que ser feito? Tem que usar bem esse dinheiro, tem que economizar. E eu não vi assim o governo até agora cortar na carne, dar o exemplo, vindo de cima. Como comandante, é preciso que venha o exemplo de cima. Se você coloca um super salário para você, para os teus amigos, se você coloca 25 mil cargos nomeados no Brasil, se você enche as estatais com conselhos de administração, que você coloca pessoas que não entendem nada no ramo, mas só foi colocado lá porque é companheiro. Se você tem 39 ministérios, como é que você pode no outro dia chegar e dizer que você vai pagar CPMF, que você vai aumentar o imposto sobre herança, que você vai aumentar o imposto sobre o lucro dos imóveis, que o juro vai ser mais alto dos financiamentos, que você vai ficar um ano sem dar aumento para os funcionários federais, que você vai suspender os concursos? Quer dizer, e a tua parte, o que é que você cortou? Eu lembro, Bajo, na época, em 2000, quando eu assumi a prefeitura, você lembra que no primeiro dia de trabalho eu não fui para a prefeitura. Eu fui na Fundesbel, onde existia uma fundação, que o governo do estado tinha me devolvido 80 e poucos funcionários, antigos colegas meus, professores. Imagina como foi doído isso. Mas o primeiro dia eu fui lá dizendo, olha, essa fundação não tem mais sentido, que agora tem a UniOS, eu não tenho o que fazer com vocês, infelizmente vamos ter que extinguir essa fundação. Não fui para a prefeitura. Eu fui na Fundesbel, onde existia uma fundação, que o governo do estado tinha me devolvido 80 e poucos funcionários, antigos colegas meus, professores. Imagina como foi doído isso. Mas o primeiro dia eu fui lá dizendo, olha, essa fundação não tem mais sentido, que agora tem a UniOS, eu não tenho o que fazer com vocês, infelizmente vamos ter que extinguir essa fundação. Foi muito doído, mas a gente fez. Se a gente não tivesse feito, hoje estaria custando de 700 a 800 mil por mês para a prefeitura. Entende? Então, você tem que fazer o dever de casa.
Seria praticamente 8 milhões por ano.
Exatamente. Então, na época também tinha a questão de cargos de confiança, eram 150, a gente mandou para os vereadores, conversamos com os vereadores, eliminamos 50 cargos de confiança, eliminados por lei. Sabe? Alguma coisa desse tipo ela precisaria fazer. E ela não consegue ter a coragem suficiente de fazer essas medidas, deixar alguns companheiros mal, entre aspas, né? E sem isso, você não dá o exemplo, daí tu não pode pedir para a sociedade que pague a conta. Você não pode sempre gastar mais, você tem que reduzir o custo. Se você analisar os países todos que estão com um problema baixo, você vai verificar tranquilamente que todo problema foi gerado por má gestão pública. Se você for ver os municípios, a gente que ficou 8 anos no município administrando, você consegue entender bem a situação. Eu vejo o exemplo de Beltrão. Beltrão hoje financeiramente está bem. Nós devemos aqui, entre saldo ainda do Fundo de Previdência dos Funcionários, que hoje tem mais de 50 milhões na conta, né? A nossa dívida do município não chega a 10% de um orçamento, considerando o Fundo de Previdência, que ainda tem um parcelamento daquela dívida antiga, né? 10% de um orçamento. O estado, o município de São Paulo, por exemplo, deve 2 orçamentos. Ou seja, ele deve 200% de um orçamento. Ele deve orçamento de 2 anos. E aí, ao invés de corrigir isso, você procura mudar a lei para abrir uma brecha para poder pegar mais empréstimos e tal. Tá? Esse que é o problema. Então, quando a gerência pública é feita com responsabilidade, os problemas acabam se resolvendo. E hoje no Brasil é isso.